ZYK664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Tamo junto, tá começando Camisa 10, quarta-feira de cinzas. Mas foi uma quarta-feira diferente, né? Uma quarta-feira completamente diferente. Nesse momento, muita gente estaria de ressaca, né, Tebas?
É verdade.
Esse carnaval, verdade. A parada foi diferente. Tudo em paz?
Beleza, belezura?
Beleza?
Boa tarde pra você, pro nosso ouvinte internauta. Um carnaval diferente, mas hoje tem dois jogos muito importantes. Com clássico Santos e Corinthians, tem Coritiba e Palmeiras. A cobertura é total aqui da Pan, Fausto.
Hoje o bicho vai pegar, tem clássico, hein? Santos e Corinthians, o Nilson César transmite no AM620, a abertura. No FM, a partir das 8 horas da noite. No YouTube, Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, que tá arrebentando também.
Absurda audiência.
Absurda audiência. Não tem jogo que dê menos de 35, 40 mil pessoas vendo, hein?
Massacrante.
Não, né? Tem massacrante. Jogo. E nós vamos transmitir o jogo do Coritiba e Palmeiras só no YouTube Jovem Pan Esportes. Vale muito a pena, rapaziada. Semana de dois clássicos,
Tebas. É verdade, porque sexta-feira tem outro, né? Tem São Paulo e Palmeiras, jogaço também. Muito importante, inclusive, pro São Paulo, que ainda sonha, né? É difícil, mas o sonho não custa nada. O São Paulo sonha com o título do Campeonato Brasileiro.
E esse jogo é importante de sexta-feira. Primeiro que, independente se os caras estão brigando ou não, é São Paulo e Palmeiras e a rivalidade entra em campo. Mas o torcedor do Palmeiras quer ver o São Paulo fora do grupo de Libertadores, entendeu? Empurra ele pra fase que antecede a fase de grupos, né? Pré-Libertadores, que aí o bicho pega pra valer, entendeu? O bicho pega de verdade. Vamos falar do Santos, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Primeiro eu quero boa tarde do Diogo Mesquita, tá sempre inteiro, né?
É.
Tá sempre muito bem, muito saudável.
Elegante,
tudo bem, Mesquita?
Né?
Ah, sempre fazendo os exercícios aí pra manter a saúde, né? Boa tarde, Tebas.
Sempre que tá funcionando legal.
Boa tarde,
legal.
Falso também, também para o nosso ouvinte. Falando um pouquinho sobre esse clássico contra o Corinthians, o jogo é importantíssimo para as pretensões do Santos para essa próxima temporada, ainda 2021, mas já a outra temporada. O Santos quer uma vaga na pré-Libertadores da América e disputa ali cabeça a cabeça com o Corinthians. O Santos tem 50 pontos, o Corinthians tem 49. Portanto, quem perder essa partida praticamente perde as chances de Copa Libertadores da América.
O Kaique já está ao vivo com a gente, Márcio, para eu pegar o destaque do Kaique também com relação ao Corinthians, porque o jogo de hoje é, sem dúvida, Santos e Corinthians, o bicho
tá
pega.
Lá, tá
olha
lá,
ele lá, até a base.
Que beleza, hein?
Tá. Um lugar que você conhece bem, hein,
Tebas? Ah, o deserto de Grava. Agora ele vai sentir bem como é um calor absurdo lá. No CT Joaquim Grava no Corinthians, e o Kaique Silva está por lá para contar um pouquinho sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje enfrenta o Santos, é clássico, aqui na Pan, Fausto.
Fala, meu parceiro Kaique, tudo bem, Kaique?
Tudo bem, grande abraço, forte abraço, Rafael Tebas, Fausto Favaro, ouvintes, internautas ligados na Jovem Pan. É isso mesmo, Tebas, aqui precisa de protetor solar, aqui precisa de uma cobertura que falta aqui fora para os repórteres que cobrem o dia-a-dia do Corinthians, deserto de Grava. Estamos por aqui porque o Timão tem jogo importante. O Timão vai para a Vila Belmiro, tem um jogo importante contra o Santos, esse jogo que é um confronto direto valendo uma vaga na pré-Libertadores. E o grande detalhe, o detalhe negativo para o torcedor do Corinthians é que um dos principais jogadores do Timão não entram em campo hoje. Se trata nada mais, nada menos que um dos melhores laterais do país, se não o melhor. O lateral Fagner não pode entrar em campo hoje porque levou o terceiro cartão amarelo no Maracanã contra o Flamengo e está fora desse jogo na Vila Belmiro. É com vocês, Rafael Tebas e Fausto Favara.
Muito obrigado, Kaique. Muito obrigado, Kaique. Hoje o bicho vai pegar de verdade. Eu acho que teremos um grande jogo.
Vai ser quanto jogo hoje, Fausto? Sem ficar em
vamos
cima do
vamos começar
muro,
já dando palpite?
Ah, claro, né, claro. A nossa audiência
jogo na saber. Vila Belmiro.
É.
Acho que o Santos vence. Acho que o Santos vence por 1-0 na Vila Belmiro. E você?
Corinthians ganha o jogo hoje.
Sem coração ou com coração?
Sem coração. Aqui é ciência. Corinthians vence o jogo por 1-0 e já o Kaique traz mais informações do Timão aqui no Camisa.
Fausto. Vai, Mesquita.
Vou de 2-1 pro Santos.
Quase respondi não, a receita do bolo, entendeu? Ô Kaique, e aí? Pra você, quem é que vence?
1-1 na Vila Belmiro, gol marcado Pureta. Por Marinho para o time do Santos. E o Corinthians empata o jogo no segundo tempo com Gil de cabeça. Inclusive, Fausto Favara, só uma informação. Nos últimos seis jogos, entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 6 vitórias do time do Santos. Última vitória do Corinthians foi em 2014, gol justamente de cabeça dele, o zagueiro Gil, que está de volta ao timão nessa temporada.
Mesquita, rapidinho, o Santos, como é que anda a história de treinador?
Então, Fausto, Santos, ele vinha tendo conversas mais avançadas, tanto com o Lisca doido, também quanto com o Thiago Nunes, porém os dois enfrentam certa resistência ou por parte de torcida ou por parte de diretoria. O Santos agora vai em busca de um terceiro nome e parece que ele vem de fora. O argentino Ariel Holan, ele que também trabalhou no Defensa e Justiça. Quantos técnicos produzem esse Defensa e Justiça, hein? BKSS é o Hernan Crespo. O Ariel Holan também passou por lá, estava na Universidade Católica. Agora, ele é o consenso, é o principal nome que busca o Santos. Parece que ele já se desvinculou com o time do Chile e está livre para um acerto com o Santos. O nome dele, lógico, se as conversas andarem, o Santos pretende anunciar o Ariel Holan ou qualquer que for o nome, mas o Ariel Holan é o mais bem cotado, deve ser anunciado aí nos próximos dias.
Tá falado, rapaziada, no YouTube Jovem Pan Esportes, pode chegar, hein? Você tá no YouTube com imagem pra você, o rádio que virou TV, a Jovem Pan sempre à frente, continue dando like, dando joinha, fechando com o futebol da Jovem Pan. Podemos ir pro Rio de Janeiro, Marcelo? Ah, Kaique Silva. Então vai rolar esse bate-bola, não é isso? Então, Kaique, vamos falar do Corinthians também, Kaique.
Vamos sim falar do Corinthians. E se por um lado o time do Santos tem um desacerto entre o seu atual treinador, que pode estar de saída, o Corinthians encontrou em Wagner Mancini uma grande arma, né, para poder encontrar o caminho do G8, o caminho da próxima Libertadores, quem sabe, para o time do Corinthians, mas é uma parada muito complicada. O Corinthians, quando o Wagner Mancini chegou, estava flertando muito de perto com a zona de rebaixamento, inclusive estava em 17º colocado, a primeira posição dentro da zona de rebaixamento, e com o Wagner Mancini, o aproveitamento do time do Corinthians só fica atrás do líder Internacional e do vice-líder Flamengo. Então é um trabalho que está sendo feito muito elogiável pelo treinador, que está aqui dentro nesse momento fazendo os últimos ajustes na sua equipe, as últimas preparações para então ir para a Vila Belmiro mais tarde, o jogo que acontece às 19 horas e você confere aqui na Pan. Eu já disse agora há pouco no meu destaque que o Corinthians não deve contar com o lateral direito Fagner e para o lugar dele o Wagner Mancini já confirmou a presença de Michel Macedo. Quem pode retornar, que de fato vai retornar pelo menos ao banco de reserva, são dois jogadores, o Cazares e o Jemerson. O meio de campo, o Cazares pode ser titular, inclusive, se ele entrar na vaga do meio de campo, ele saca o chileno Arauz. E o Jemerson pode entrar também como titular na zaga, no lugar do paraguaio Bruno Mendes, que fez um bom trabalho, fez bons jogos nesse tempo que o Jemerson esteve fora, e agora ele pode ser sacado novamente para o retorno do zagueiro do Timão, que volta após uma lesão.
Oi,
Tebas, pode falar.
Pelo que eu entendi, de acordo com o que você acabou de dizer, há uma dúvida entre o Cazares e o Arauz, é isso? Só para o nosso ouvinte compreender, ou joga o Cazares ou joga o Arauz no setor de meio de campo, é mais ou menos isso?
Exatamente, mais ou menos isso. O Arauz fez boas partidas, surpreendeu o Wagner Mancini, surpreendeu o treinador, mas o Cazares está de volta e é nada mais nada menos que o camisa 10, o jogador que a torcida mais tem esperança e um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, né? Além disso, um dos melhores jogadores do Corinthians, falando nisso, toda temporada a gente está acostumado a ver o Cássio estar nessa posição. E foi justamente o Cássio que conversou ontem no centro de treinamento do Corinthians, conversou com a imprensa, participou de uma entrevista coletiva e não está nada satisfeito com a arbitragem do futebol brasileiro. O Cássio falou do VAR, o Cássio pistolou para cima do VAR no jogo do último domingo contra o Flamengo, e você aqui na Jovem Pan confere agora o que disse o goleiro e capitão do time do Corinthians.
Eu acho que tem demorado muito, tem atrasado muito o jogo. Engraçado que nesse último jogo, o Bandeirinha, logo após o jogo, acabou o jogo, conversando com ele lá no meio campo, ele confirmava que estava impedido o lance. Mas, e até a gente recebeu, viu algumas fotos assim, sobre posicionamento, é muito difícil, está tendo muitos lances de interpretação, até a questão do VAR, assim. Então, acho que uma coisa que para o bem do futebol nós temos que evoluir, temos que melhorar, que se é uma coisa que é para melhorar o futebol, para de repente o futebol ser um pouco mais justo, nós temos que ter um pouco mais de precisão e de rapidez para a gente não perder tanto tempo, até porque isso falando quando a gente está ganhando e quando está perdendo, nunca o juiz, por mais que ele dê um tempo de acréscimo, nunca vai ser correspondente ao tempo que ele tem ficado parado.
Tá aí, portanto, o goleiro do time do Corinthians, o Cássio, que botou bronca para cima da arbitragem. Arbitragem sempre polêmica. Se tem uma coisa que não muda no futebol brasileiro, é a reclamação em cima da arbitragem, com árbitro de vídeo, sem árbitro de vídeo. É sempre muito polêmico. A gente tem também, na ponta aí, para poder soltar, a escalação do time do Corinthians, a provável escalação, e você confere na tela da Jovem Pan. O Corinthians deve ir a campo hoje com Cássio, na lateral direita, Michel Macedo, dupla de zaga formada por Jemerson ou Bruno Mendes, caso o Jemerson ainda não tenha 100% de condições, mas provavelmente será ele. Gil e Fábio Santos, fechando o quarteto defensivo. Dupla de volantes, Gabriel e Cantídio, e fechando o meio de campo, Arauz, podendo entrar também o Casares. À frente, Otero aberto de um lado, com a opção do Matheus Vital, que está de saída, mas ainda não foi concretizada essa saída. Do outro lado, Gustavo Mosquito, e a referência no ataque é o Léo Natel, fazendo aquela função de falso 9, já que o Jô foi colocado no banco de reservas. Esse deve ser o time do Corinthians que enfrenta o Santos na Vila, e você confere aqui na Jovem Pan, vale uma possível vaga na Libertadores. Falso Favara e Rafael Tebas.
O Nilson César vai transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan. Esse Corinthians é muito fraco, a verdade é essa, o time fraquinho. Ou contrata para a próxima temporada, ou vai ficar batendo cabeça não sei até quando, hein? Porque é um time muito limitado, o elenco frágil e o time, os 11 titulares, são sim jogadores limitados. Exceto um ou outro ali, mas não dá para brigar por título com esse time, não. E com relação à arbitragem, Teba, até não profissionalizar aqui no Brasil, nada vai mudar. Você tem que profissionalizar o árbitro
concordo,
no Brasil.
Concordo com
o
você.
Cara não pode ser árbitro. E ser advogado, ser enfermeiro, ser professor de educação física, tô na 2 aqui, ser professor de educação física, o cara tem que focar num trabalho só, né? Pague o justo para ele, seja profissional daquilo, e aí você pode até cobrar mais o cara, não adianta querer cobrar, sendo que o cara tem 2 trabalhos e infelizmente não tem o preparo necessário para estar ali em algo tão importante que envolve tantas questões, né? Principalmente questão financeira.
O problema do Corinthians não é arbitragem, né? O time do Corinthians está muito mal faz muito tempo, né? O Corinthians não apresenta um bom futebol e deveria modificar algumas contratações, trazer jogadores para a próxima temporada. Isso não deve acontecer, segundo o que passou aí o Kaique Silva. Pelo menos não serão tantos reforços assim. O Mancini olha para o banco e fica assustado, porque não tem ninguém, Fausto.
É isso aí. Vamos falar do Santos agora, do Peixe, vamos depois lá. A gente vai pro intervalo, mas vamos falar do Santos agora. Diogo Mesquita e o Peixe, o time da Vila Belmiro, quem que falou por lá, hein, Mesquita?
Olha, Fausto, antes, só para entrar um pouquinho no que você estava falando, o Santos também, a gente sabe que é Marinho, Soteldo e só. O Santos, o time do Santos também é bastante limitado com o técnico Cuca.
Ô Mesquita, e essa história aí de Soteldo no Flamengo aí?
Tem essa história, tá rolando.
Os caras
estão
implorando pelo Soteldo no Flamengo, hein?
Fausto, e
dinheiro eles têm pra contratar.
Questão, já tirou pro Henrique, Gabigol, agora só falta o Soteldo, né?
A questão é que o Santos ainda não se acertou com o Huachipato, então talvez o Santos nem tivesse voz ativa para mandar esse segura ou não o Soteldo. Talvez a decisão não seja do Santos, portanto, existe sim a possibilidade, se o Flamengo tiver a intenção, aí sim o Santos se complica bastante para a próxima temporada, mas vamos esperar. Por enquanto, nem especulação aconteceu. Nada passou daquele post, naquele Twitter, daquela mensagem no Twitter que acabou gerando um burburinho, mas nada de concreto existe em questão a isso. Falando sobre a equipe do Santos, que vai a campo na noite dessa quarta-feira, joga clássico, e o Santos não vai bem em clássicos nessa temporada. 2020 passou o ano inteiro sem uma vitória sequer contra os seus rivais, foram 4 empates e 3 derrotas, venceu nessa temporada seu primeiro rival nesse início de ano, venceu São Paulo, venceu em partida no Morumbi, jogou bem, acabou vencendo São Paulo, mas são 4 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. Contra o Corinthians, perdeu uma, empatou outra, só que as duas partidas lá em Itaquera. Joga pela primeira vez contra o Corinthians na Vila Belmiro e espera a vitória porque quer a vaga na Copa Libertadores da América. O capitão do time, Alisson, foi quem falou. Ele falou um pouquinho sobre a importância dessa partida. Vamos ouvi-lo.
É um peso enorme, né? Um clássico. É, muitas vezes é um campeonato à parte, né? A gente sabe o quanto é importante vencer um clássico, ainda mais nessa situação, né? A gente tá brigando para conquistar essa vaga aí na Libertadores. Então, amanhã vai ser um jogo.
Aí o Alisson, ele também depois falou que o elenco espera dar essa vitória para o Cuca. Eles querem homenagear o técnico que acabou formando realmente um time muito unido ali.
Uma família, Cuca.
E uma família que acabou jogando além do que teria capacidade o Santos, o que fez nessa temporada finalista, vice-campeão da Copa Libertadores, passa muito pelo trabalho do Cuca. Cuca, que irá mandar a campo um time que a gente imagina que tenha o João Paulo no gol, o Pará na lateral direita, na zaga Laércio e Lua Pérez e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, Sandri e Gemota. No ataque, Marinho, Soteldo e Lucas Braga. Lembrando que o Caio Jorge, ele que ganhou a vaga ali no comando de ataque, sentiu uma lesão na coxa, será o único desfalque desse time do Santos.
Tá legal, muito obrigado, Diogo Mesquita, né, com as informações do Santos. Fala aí,
Fabrício. Você vê, né, o time, os 11 titulares do Santos, pra mim, são bem melhores do que os 11 do Corinthians, os jogadores do Corinthians.
Concordo com você.
Elenco é a mesma coisa, sofre, mas os titulares, pra mim, são melhores do que o do Corinthians.
O Corinthians não tem um jogador como o Marinho, não tem um jogador como o Soteldo, que são dois jogadores que já desequilibram. Decisivos. O Corinthians não tem esses caras no elenco. Vamos agora ao Rio de Janeiro, né, você acompanha, aliás, hoje... Né, o jogo entre Santos e Corinthians, a cobertura total da PAN com o Nilson César. E agora vamos ao Rio de Janeiro. Fausto Favara tem um jogaço no próximo fim de semana, tem Flamengo e Internacional. A liderança do campeonato.
Vale o título.
E é praticamente uma final, porque é a penúltima rodada, vale o título realmente.
O Inter ganha, acabou.
É, se ganhar, acabou o campeonato. Acabou. Né? Vai ser um jogaço e é no Rio de Janeiro. Quem traz as informações? O Vasco quase caindo, o Botafogo já caiu. Fluminense briga por uma vaga Libertadores da América, é o Rodrigo Viga. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Reta final de Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama apelando ao STJD para reverter a derrota para o Internacional de Porto Alegre. Bem verdade que foi imperdoável o erro lá do VAR, a falha, né? O bug do VAR, domingo em São Januário, no gol ilegal do Rodrigo Dourado. Mas quantos resultados errados, quantos gols ilegais aconteceram na história do futebol e o resultado de campo não foi mudado, não foi revertido. Acho que não vai dar em nada, é tiro na água, e o Vasco, ao se apegar nessa esperança do tapetão, mostra que entrou naquela espiral em direção, mais uma vez, à Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ser rebaixado até já no próximo domingo, se o Bahia vencer na rodada. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, Botafogo espera anunciar até o próximo domingo o nome do novo treinador. Tem 3 ou 4 opções, andou conversando com o Fernando Diniz. Resta saber se o Diniz toparia uma visita na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tentando buscar vaga direto na fase de grupos da Libertadores da América. Acho até que é o caminho mais seguro, porque é um elenco formado por meninos com problemas econômico-financeiros, e aí uma pré-Libertadores, não sei se o Fluminense conseguiria chegar à fase de grupos. Então, entrar direto na fase de grupos, na fase de chaves, é a garantia financeira de um bom din-din no bolso, e quem sabe o Fluminense, que surpreendeu no Campeonato Brasileiro, poderia chegar pelo menos a fase de mata-mata, dependendo do grupo na competição sul-americana. Para fechar, domingo tem decisão no Maracanã, com total transmissão, cobertura da Jovem Pan, Flamengo Internacional de Porto Alegre, penúltima rodada do Campeonato Nacional. O Flamengo precisa vencer para ultrapassar o Inter, mas aí definiria o seu título contra o São Paulo. Que ironia do destino, hein? No Morumbi. Já o Internacional de Porto Alegre, se vencer o Flamengo, vai ser declarado campeão brasileiro da edição 2020, que termina em 2021. Fiquem tranquilos, torcedores rubro-negros, porque de Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique saíram estrupiados da vitória sobre o Corinthians. Vão a campo no próximo domingo, rapaziada.
Muito obrigado, Rodrigo Viga, direto da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Ó, se liga, você conhece os produtos Fortaleza, a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. Temos uma linha completa de argamassas, rejuntes, bricolagens, selantes e adesivos. Fortaleza é uma empresa de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos. Você encontra nossos produtos nas principais lojas de materiais e de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe todas as nossas novidades. O Tebas, que está construindo uma mansão, já foi lá na Fortaleza e vai comprar tudo por lá. 12:20.
Camisa 10.
News. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan News.
Em São Paulo, o retorno às aulas teve até super-herói medindo temperatura para chamar a atenção das crianças para os protocolos. Apesar das regras, os pais estão desconfiados. Os números divulgados pela Secretaria Estadual de Educação apontam que compareceram apenas 60% dos alunos previstos para a primeira semana de aulas presenciais. Um sistema inteligente de monitoramento foi desenvolvido para acompanhar casos de coronavírus. O CIMED contabiliza 741 confirmações de Covid-19 desde janeiro em escolas da rede estadual, particular e municipal. Destes, 456 casos foram nas escolas do estado, sendo 77 na primeira semana de aula. O secretário de Educação, Rocieli Soares, garante que as escolas estão adotando todos os cuidados, como a testagem dos casos suspeitos.
E a maioria dos casos que surgiram são os chamados casos únicos, ou seja, somente um caso na escola, ou seja, ele não pegou na escola, pega na comunidade, que é o reflexo daquilo.
Apesar disso, das mais de 4 mil instituições do estado, 9 tiveram as atividades interrompidas por suspeita de transmissão. O governo diz que o número de casos é muito pequeno e que ainda é cedo para uma avaliação da Covid-19 no ambiente escolar.
Os primeiros dados trazem um pouco de tranquilidade para os pais. Os números mostram que a incidência de casos confirmados é maior entre adultos, entre os servidores. Nas escolas da rede estadual, por exemplo, dos 456 casos confirmados, 83 eram estudantes.
O pediatra Marco Aurélio, integrante da equipe de monitoramento, lembra que em outros países que retomaram aulas, se observa menor transmissão entre as crianças.
Em relação à transmissibilidade de crianças versus adultos, os dados também são consistentes no mundo inteiro e ao longo desse ano da pandemia e mostram que crianças têm menos poder de transmissão do que adultos, de uma forma geral. Então, parece que os estudos sugerem que a carga viral de transmissão ela vai aumentando conforme a idade do indivíduo e dessa forma as crianças têm sido, vamos dizer, associadas a menos impacto na transmissão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Aqui você joga no nosso time.
Camisa 10.
E como o Campeonato Brasileiro são 2 ou 3 jogos aí, não vai fazer tanta diferença para ele iniciar no Campeonato Paulista. É uma pré-temporada para o Crespo, o que é ótimo.
O caso do Thiago Nunes, eram vários jogos, né? O Crespo são só 2 jogos, vem de outro país. Você tem razão, Fausto. Estamos de volta no AM620.
O Thiago Nunes errou. Tirou os dois. Você podia. O Jadson não tá jogando nada, mas o Ralf seria útil para ele, para ajudar ele com o elenco. Talvez não sendo titular, mas porque já conhecia ali o ambiente. Enfim, chegou de uma maneira complicada. E o Santos fala no nome do Thiago, hein? Não sei não. Não acho uma boa escolha, não. Estamos de volta na AM620, em toda a rede Jovem Pan News.
Chaconzito vem aí, hein, Fausto?
Chaconzito vem aí? Falar do São Paulo? Ô, Chacon, tudo bem, Chacon? Foi bem recepcionado o Crespo, hein, Chacon? Você esteve no aeroporto, o Kaká esteve no Morumbi, né? O Júlio Casares também andando pelo Morumbi. Tomara que o Crespo se dê bem. O Crespo, é que eu vi muito pouco do Crespo, né? Eu vi pouco, assim, na minha memória, mas eu vi ele jogando. Se ele jogar nem metade do que ele foi como... Se ele for treinador, metade do que ele foi como jogador, vai ser
um ótimo
fenômeno.
Vai ser bom.
E aí, meu caro Chacon, o torcedor do São Paulo tá esperançoso, Chacon?
É, o Crespo chegou agora, né, Fausto Favara, Rafael Tebas, pessoal ligado aqui no Camisa 10, a esperança de que ele dê um título pro São Paulo, coisa que não acontece desde 2012, o Crespo que chegou ontem, então, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, depois ele foi diretamente para o hotel, deixou as coisas, depois foi para o Morumbi num almoço com a diretoria, com o presidente Júlio Casares, e depois conheceu o Morumbi, os arredores do Morumbi, se reencontrou com o Kaká, né, parceiros de longa data lá dos tempos de Milan, foram finalistas da Champions League em 2005, o Crespo foi um baita jogador também, é verdade, ele foi a segunda transferência mais cara da história, na época, né, na temporada 2000-2001, ficando atrás apenas do Figo, e aí tá, então, o Crespo como novo treinador do São Paulo, já conheceu aí o elenco, já falou com a equipe do Tricolor, que treinou na manhã dessa quarta-feira, não joga nessa quarta, mas tem essa agenda aí, o Crespo, nessa quarta-feira, para conhecer o elenco do São Paulo Futebol Clube. Agora tá trocando as imagens aí, entre o Crespo falando com o elenco e também o Bruno Rodrigues, que é o novo reforço do São Paulo, chega por empréstimo, pertence a Tombense, uma equipe de empresários, aquele esquema de sair emprestando o jogador para outros times e pegar experiência e ser contratado. Então o Bruno Rodrigues, novo contratado do São Paulo Futebol Clube, vai permanecer por empréstimo durante essa temporada e depois pode ser contratado. Voltando a falar sobre o Crespo em si, ele falou na chegada dele ao São Paulo Futebol Clube, no aeroporto ele deu aquelas palavras rápidas, para a TV oficial do clube ele falou um pouquinho mais, vamos acompanhar.
É um prazer estar aqui, pertencer a tudo isso, ¿no? Realmente feliz. É um desafio grande porque São Paulo é um gigante, é um gigante sul-americano, é um gigante mundial. Y entonces para nosotros es un honor trabajar aquí. Haremos lo mejor para lograr cosas importantes, para ver al equipo competitivo con una identidad. Es un equipo talentoso, pero queremos y creemos que podemos ayudar a hacer un paso más. Esa es nuestra intención. Nadie puede prometer resultados, nadie puede garantizar resultados, pero sí una identidad. La gente va a encender el televisor porque lamentablemente no puede venir al Morumbí. E vai dizer, esse é São Paulo, esse é o equipe.
Morumbi que o Crespo já conheceu, né? Não só agora como treinador, mas também como jogador, jogou contra o Brasil. Aquela partida que o Vampeta mandou duas bolas na rede. O jogo foi 3-1, se eu não me engano.
Foi o melhor jogo da carreira do Vampeta.
Eu estava lá, hein?
Eu também estava nesse
jogo. Eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, eu estava lá.
Sabe onde eu estava nesse jogo? Na arquibancada no Morumbi.
É mesmo? Estava na arquibancada?
Arquibancada.
Eu tava vezes, atrás do
poucas
gol.
Poucas vezes eu fui na arquibancada no Morumbi, porque eu ia no eu ia na carona do meu pai, né? Então eu só ia lá na cabine, mas esse jogo eu fui na arquibancada, cara.
E o Brasil ganhou nessa ocasião, 2 do Vampeta. O outro, se eu não me engano, foi do Alex, mas eu não tenho certeza agora.
Se foi ou não.
O Ronaldinho, se eu não me engano, fez um gol, mas posso estar equivocado.
Então o Ronaldinho também, a minha memória só lembrava dos gols do nosso querido Vampeta, e o Crespo até brincou também nessa entrevista que está completa lá no Facebook do São Paulo Futebol Clube. O Crespo até brincou, não me lembro do resultado da partida Argentina que perdeu para o Brasil. O Crespo daqui a pouquinho dá a coletiva lá no CT da Barra Funda, coletiva virtual, E é, claramente, a Jovem Pan em cima do lance vai também estar nessa coletiva. E você acompanha todos os detalhes dessas primeiras palavras do Crespo no Esporte em Discussão, na sequência do Camisa 10.
Ô Chacão, essa entrevista coletiva que o Crespo vai conceder hoje de apresentação, só pra gente ter uma ideia, né? Ela vai ser ao vivo, claro, é virtual, você vai estar conectado no Skype, os outros jornalistas também, mas será ao vivo ou vocês vão enviar a pergunta e depois a assessoria de imprensa vai soltar pro Crespo responder?
Só uma correção, não. O Chacão tá certo, gol do Alex.
Gol do Alex, né? Boa. Quanto à coletiva, ela é ao vivo. São Paulo tem adotado essa medida aí de fazer sempre as coletivas ao vivo, pós-jogo.
É a melhor também, coletiva que tem.
Eu também vendo os outros clubes aí, às vezes você tem que mandar escrito, outro mandar em vídeo. São Paulo, ele adequa para todo mundo fazer ao vivo na hora, porque